E aí, como é que você faz para acabar de uma vez por todas com seus haters? E aí, tudo bem? Aqui é o João Vitor Pinheiro, João Vitor Caos, especialista em comunicação. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma perspectiva para você, quero trazer uma reflexão e, na verdade, trazer conselhos práticos, não conselhos, né? Mas técnicas, táticas práticas para resolver uma situação na qual você está sentindo medo, ou porque está acontecendo e alguma coisa que você está falando na internet ou no teu grupo de amigos, num grupo próximo, está gerando muita discórdia, ou mesmo que você tem medo de você começar alguma coisa, de você falar alguma coisa, de você se comunicar, de você colocar a tua cara na internet, ou você colocar a tua cara no teu grupo de amigos e colocar e se posicionar e colocar as suas opiniões sobre as coisas que você pensa e de gerar essa coisa do hater que tá tão. O pessoal fica tão preocupado com isso, fica tão preocupado com a discordância, fica tão preocupado com a galera trazer esse outro lado, fica tão preocupado com as críticas das outras pessoas. E uma coisa super importante de você entender e de você começar a trabalhar em cima é prestar atenção no tipo de hater que você está atraindo, entre aspas, tipo de hater que você está atraindo, tá? Por quê? O que acontece? Tem três tipos de crítica que você vai normalmente receber das pessoas. Tem a crítica da pessoa que viu alguma coisa com a qual ela discorda, tipo, ela de fato discorda, e daí ela te traz factualmente, o que na visão dela, ela traz a opinião dela sobre aquele assunto e por que ela discorda um pouco de você, tá? Você tem a segunda pessoa que tem uma resposta emocional muito clara, muito óbvia, né, e que traz ódio mesmo, que dá o conceito da palavra hater mesmo, né? A pessoa vai e faz uma brincadeira, faz alguma coisa, mas você vê claramente que é um sofrimento que está rolando ali. E você tem o terceiro tipo, que seria a insídia, né? A pessoa, o troll, é a pessoa que está ali realmente só para perder tempo e te distrair, porque ela não tem nada para fazer, tá? Então vamos entender esses três tipos aqui e ajudar a entender como reagir a cada um deles. Primeiro tipo: alguém chega e traz o primeiro comportamento, alguém chegar e trazer uma opinião, trazer alguma coisa porque ela está discordando de você. Isso é uma coisa que eu tive que lidar várias vezes. Eu, com prazer, lido com isso várias vezes. Aconteceu já aqui no canal, de alguém chegar e trazer uma opinião diferente do que eu estava falando no vídeo. Tá, olha só, Johnny, o que você está falando aqui não procede por isso, isso, isso. Olha, o que você está falando aqui pode ser que funcione para você, para mim não funcionou assim. O que funcionou foi desse jeito, outro jeito aqui. Ah, isso daqui que você está falando não se aplica no Brasil. Essa coisa que você está falando é uma coisa que é muito comum lá nos Estados Unidos, é muito comum lá na Inglaterra, é muito comum lá na Europa. Porque eu trazia muitas vezes táticas que ajudavam, que eu tinha testado, que caras tinham testado na Europa. Daí o pessoal ficava nessa de: ah, mas isso daqui não funciona no Brasil e tal, papá. E muitas vezes, tá, nesse caso específico, você não pode pegar e ver uma discordância como um hate. Você não pode ver uma pessoa discordando de você, não pode ver uma pessoa trazendo uma opinião diferente, por mais que ela traga com brincadeira, por mais que ela traga com kkkk, por mais que a pessoa traga isso de uma forma incisiva às vezes. Isso muitas vezes é porque muita gente tem essa dificuldade de se comunicar e de discordar com inteligência, de discordar com educação. Muita gente tem essa dificuldade de fazer esse paradoxo de verdade no conteúdo e empatia na forma. É uma coisa que eu tenho falado tanto ultimamente. Se você não tem acompanhado no Instagram, eu tenho falado isso quase que diariamente, do quanto que esses paradoxos são importantes na comunicação. E nesse caso, quando a pessoa traz uma informação que ela discorda do que você está trazendo, quando tem essa discordância, você vai responder com humildade com os seus fatos. Se a pessoa trouxe os fatos dela, você traz os seus fatos. Olha, entendo o que você quer dizer a partir do que eu vivi e a partir do que eu vi e analisei de dados de diversas pessoas, de diversos estudos, diversas coisas. O que eu percebi foi isso, isso e isso aqui. O que que você acha sobre isso daqui? O objetivo não é criar um ponto em comum. Às vezes você não vai criar um ponto comum, mas o objetivo é debater com respeito e com inteligência. Porque esse daí é o hater, entre aspas, que quando vocês eventualmente concordarem, vocês vão criar muito respeito entre vocês e vocês vão conseguir se entender muito bem. E esses muitas vezes acabam virando seus maiores fãs depois. Quando eles conseguem perceber que mesmo quando eles discordaram de você, mesmo quando eles trouxeram uma piadinha, mesmo quando eles trouxeram a brincadeira, você respondeu com humildade, com respeito, com inteligência e com fatos. Esse cara, o cara que consegue responder desse jeito e reagir desse jeito a uma crítica, é o cara que chama atenção, é o cara que comanda a atenção das pessoas, é o cara que demonstra autoridade. O pessoal acha que a autoridade é sair gritando, é falar alto, é dar ordem. Não, a autoridade é você, sem perder a classe, você mostrar qual é a sua visão, qual é a sua opinião. Não mostrar que você está certo, mas mostrar qual é a sua visão e por que que ela pode talvez discordar com a visão de outras pessoas. E daí você consegue encontrar no meio do caminho as pessoas que interagem positivamente ou negativamente. Só que daí tem os outros dois tipos. Tem a pessoa que reage com uma piadinha, reage com uma brincadeira, reage com alguma coisa com um tom de zoação. E daí parece às vezes até que é uma insídia, que a pessoa, tipo, sabe, tá numa briga contigo. Isso daí é porque a pessoa tem uma reação emocional forte. Isso aconteceu muito comigo quando eu fazia vídeo sobre NoFap. Todo vídeo que eu fazia sobre NoFap, a galera chegava, kkkkk, não sei o que, papapá, ai, que otário, não sei o que. Olha a olheira dele, é porque ele tá se masturbando 20 vezes por dia, não sei o que, olha só esse cara, ele nem flutua pequenas distâncias aí na hora, no NoFap dele e tal. E eu trazia pros caras, olha só, eu fiz NoFap, inclusive eu fiz NoFap quando o NoFap não existia. Eu não me masturbava. Quando eu comecei no meu processo de desenvolvimento, eu passei um ano sem praticar masturbação e não precisou desafio, não precisou hard mode, não precisou porra nenhuma dessas. Eu simplesmente ouvi em algum lugar, eu li em algum lugar, li o Neil Strauss falando, não se masturbe no banho, mesmo se você tiver vontade, porque isso vai te deixar com mais energia, vai te deixar com mais vontade de abordar, porque você não vai, você vai treinar a tua disciplina. Tá, beleza, vou fazer isso. Pum. Olha que fácil. Então, quando e todas essas respostas emocionais fortes que a galera estava tendo, eu percebia que não era uma resposta emocional a mim. Entende? Não era uma raiva de mim. Era uma raiva de todo esse processo. Era uma raiva de todo cara, de todo coach, de todo especialista, de todo youtuber, de todo qualquer coisa, todo criador de conteúdo, tá? Que falasse contra o que ele estava acreditando, porque esse processo, enquanto o outro processo era um processo de um cara que realmente discordou factualmente de um assunto que você trouxe, esse processo é de um cara que tem uma crença e ele tem uma identidade ligada diretamente a essa crença. E daí quando você questiona essa informação que o cara tem como um dogma, o cara não ouve, ah, isso daqui que você falou de NoFap e tal, pá, isso daqui não é verdade. Ele não ouve isso. Ele ouve, você é um merda por acreditar nessa imbecilidade de NoFap. E não é o que eu tô dizendo. Não é o que eu tô dizendo. Mas é assim que o cara tá ouvindo. E daí o cara reage com a mesma potência emocional que ele acredita que eu tô falando. Porque na cabeça dele, isso daí, ó, você quer entender política, principalmente no Brasil, você quer entender por que que a gente chegou nesse ponto de insanidade que a gente chegou no Brasil, é só entender isso daí. As pessoas começaram a acreditar que elas são as suas crenças, de que elas são as coisas na qual elas acreditam, que elas são as suas verdades, eu sou a minha verdade. E daí quando você ataca a verdade da pessoa, você não está atacando a pessoa. Na cabeça dela, você está atacando ela. Você está atacando a integridade emocional, sistêmica, mental, às vezes até física dela. A pessoa sente uma dor física da sua discordância. É aí que você sabe que você tem uma resposta emocional clara. Tá? É aí que você consegue perceber. E como que você lida com isso daí? Você desescala. Isso foi uma coisa que eu cometi muito errado com vários desses comentários. Já peço desculpa de prontidão aqui. Já aproveito para pedir desculpas aqui para vocês, para alguns de vocês, porque eu entrei em algumas dessas discussões de um jeito muito pouco eficiente, talvez seja a palavra. Porque eu reagi exatamente assim. Cheguei e reagir escalando a situação em vez de desescalar a situação. Como que você desescala a situação? Você aplica uma coisa que eu chamo de uma coisa chamada comunicação não violenta. Você observa o fato, observa o sentimento, observa a necessidade e daí você faz o pedido. Como é que funciona isso? Não vou explicar a fundo, tá, comunicação não violenta, mas como é que eu comecei a fazer isso com os caras que eu percebia que na real o que ele estava acontecendo era um sofrimento. Tá, como que eu reagi a isso daí? Cara, do jeito que você está falando aqui, parece que você tem uma reação emocional muito forte, parece que você tem um sentimento muito forte ligado a essa crença, que eu não quero discutir se NoFap traz benefícios ou não, eu só tenho uma coisa com a qual eu discordo no sentido desses superpoderes que a galera fica criando para você. E daí eu venho com a pergunta, por que que você tem essa necessidade de acreditar num superpoder em cima de uma prática que um monte de gente já faz há não sei quantos mil anos e que é uma coisa normal, não precisava ter um termo, um desafio para isso. Por que você sente essa necessidade? Será que você pode me explicar o teu ponto de vista? De novo, observação, sentimento, necessidade, pedido. No momento que você faz isso, você defusa, né? Você faz você faz um teste, entre aspas, porque você defusa a bomba, né? Se a pessoa estava realmente tendo uma coisa emocional com relação ao que você está falando, tá? Com relação à crença que ela criou em cima da categoria na qual ela te meteu, ou na relação a você, tá? Ou se é uma pessoa que está só querendo criar quizumba, criar caso na internet, o que é o caso da insídia, que daí é a próxima categoria, tá? É super importante isso. Você consegue, tipo, desescalar a situação com muito mais facilidade se é uma pessoa que está realmente tendo uma resposta emocional àquilo, entende? Então, de novo, esse processo de humildade e informação, extremamente lógica se é uma discordância que a pessoa traz vários dados, aqueles muros de texto em comentários, num post seu no Instagram, alguma coisa assim, tá? Daí é lógica, informação, e a sua opinião e o seu lado do debate. Quando você vê que a pessoa tem uma reação emocional muito forte, você, pera, vamos desescalar essa situação, vamos acalmar aqui, deixa eu entender o teu lado um pouco melhor. Por que você tem essa necessidade tão arraigada relacionada a essa crença? Por que você tem essa identidade tão arraigada relacionada a essa crença? Tá? Daí o cara muitas vezes chega, não, mas eu não tenho uma identidade. Cara, teu nome é literalmente Anabólico Lander, NoFapper, Peak Blinder Shelby. Você vai me dizer que você não tem uma identidade ligada à tua crença em masculinidade? Peraí, né? Entende o que é isso? É verdade no conteúdo e empatia na forma. Super importante. Você desescalar essa situação. Daí, no terceiro caso, você entra na questão da insídia. Tá? É a pessoa que está realmente só querendo criar quizumba. E tudo que você joga de lógica, ela traz uma coisa ilógica. Tudo que você joga de racional, a pessoa joga uma brincadeira, uma piada, uma palhaçada. E muitas vezes o que esses caras... Essas pessoas são trolls. O que são trolls? São pessoas que a diversão delas... Isso daqui é importante. Ela não tem uma coisa negativa. Ela não está tendo uma emoção negativa pesada ali na hora. Ela tem uma vida tão triste, tão merda, tão absurdamente infeliz, que a diversão dessa pessoa é criar treta e perder o tempo das outras pessoas na internet ou na vida real, entende? É o seu tio do pavê, que tem uma vida tão triste na vida dele que ele tem que ficar fazendo piadinha boba na sala de jantar, na ceia de Natal. É a versão da internet do tio do pavê. Então, esse pessoal insidioso, literalmente, todo o tempo que você dedicar a eles, eles estão, entre aspas, ganhando. Todo o tempo que você der para tentar racionalizar e tentar negociar e tentar ter qualquer tipo de discurso lógico, não vai funcionar, porque a diversão dessas pessoas é perder o seu tempo, é jogar fora o seu tempo, é te fazer desperdiçar o seu tempo. Entende? Por isso, no caso da insídia, você ignora. Você não dá esse prazer, você não dá essa felicidade, simplesmente ignora a pessoa, beleza? Então, recapitulando, são três, tá? Pessoa que factualmente discorda de você, você percebe que é isso, você conversa com lógica, com razão, sem perder a razão, sem perder as estribeiras. Se a pessoa traz uma resposta emocional muito forte, você desescala, traz a pessoa de volta para uma neutralidade, para daí você voltar para o passo 1 e você conversar com razão e lógica e verdade no conteúdo, empatia na forma. E se a pessoa é insidiosa, ela só está querendo perder teu tempo, você ignora. Porque quanto mais tempo você der, mais ela está ganhando. Beleza? De qualquer forma, sou João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação. Você me encontra em todas as redes sociais, em João Victor Caos, tanto no Instagram, Spotify, o Anchor. Eu estou no Clubhouse agora também. E o podcast Geração de Frágil está voltando. Vão ter novos episódios muito em breve. E dos dias... No Instagram, dos dias 10 a 13 de maio, vai rolar uma coisa muito especial para você que quer melhorar a tua comunicação interna contigo mesmo, no dia a dia, na tua influência com as pessoas, na tua relação, nas tuas relações a longo prazo, tá? E na tua comunicação com o mundo, o teu propósito que você quer fazer da vida. Beleza? Só você ir no meu Instagram, ativar as notificações, você vai amar o que a gente está produzindo para vocês. Beleza? Até lá! Muito obrigado, te vejo na próxima. Até mais. Um monte de gente te dizendo que sua voz não é boa o suficiente. Eu sei como é. Eu passei por isso também. E eu tô aqui pra te dizer que depois do caos que se instalou em 2020, tem muita gente lá fora que precisa da sua mensagem. E você vai ser egoísta se você não compartilhar ela com o mundo. Então levanta daí, astronauta. Você tem uma voz importante e uma mensagem verdadeira. Não dá mais para esperar o mundo te autorizar. E o mundo não aguenta mais esperar você para liderar ele.